Bem-vindos a mais um podcast de Feist, hoje com a Bel Cinto, empresa de artigos de pele caracterizados pela qualidade e pelo luxo, com uma preocupação com a sustentabilidade, durabilidade, mas também com a capacidade de reparação dos produtos. Surgiu em São João da Madeira em 1961, começou por fabricar cintos, mas alargou para mochilas escolares, malas de viagem, carteiras, chapéus, malas de senhor, acessórios. Hoje no Feist, um café com Ana Maria Vasconcelos, gestora da Bel Cinto. Bom dia.
Muito bom dia. Muito obrigada pelo convite.
Comecemos por conhecê-la melhor. Fale-me um pouco de si. Quem é Ana Maria Vasconcelos?
Eu sou uma mulher com 66 anos, portanto, farei 50 anos de trabalho no próximo ano. Tenho dois filhos, tenho já uma neta e sou uma pessoa extremamente dedicada àquilo que faço. E não gosto muito de falar de mim, portanto, acho que nunca tenho assim muita coisa para dizer. E portanto, o que lhe posso dizer é que sou uma mulher no mundo de homens, portanto, estamos no setor do calçado, o setor da marroquinaria é muito pequeno. E que foi muito difícil chegar a este lugar, digamos, mas que sempre com muita satisfação. Gosto muito daquilo que faço e espero acabar os meus dias sempre a fazer qualquer coisa que me traga sempre muita satisfação.
Qual é o seu papel ou funções na Bel Cinto?
Eu sou, essencialmente, eu tenho a minha área comercial e da produção, embora seja, estou na parte da administração, somos três sócias, três mulheres, e portanto dividimos a responsabilidade da direção entre nós, e portanto trabalho ainda muito no chão de fábrica, na minha área da produção, e depois contacto com os clientes na área comercial e defino alguma estratégia da empresa.
Além da Bel Cinto, tem também um percurso importante no voluntariado. Como é que se consegue essa conjugação de papéis?
Sendo muito focada e, portanto, não tendo muitas distrações, não vejo televisão, não... E sou muito focada nos meus interesses e, portanto, consigo perfeitamente conjugar. Fui fundadora, cofundadora da Pista Mágica, a Escola de Voluntariado. É um projeto começado de raiz e que também me traz muita satisfação. No fundo, o que eu faço, e é bastante, digamos, estou em várias frentes, tudo o que eu faço tem que me trazer satisfação, também pessoal, portanto sou um bocadinho egoísta nos projetos onde me coloco, mas depois sempre com muita dedicação e muita entrega a todos os projetos. Eu comecei a fazer voluntariado muito cedo, aos 13 anos, fui vicentina, portanto lidei com populações mais desfavorecidas. E anos mais tarde, quando tive alguma mudança de vida pessoal, precisava de lidar, acho que com essas populações mais desfavorecidas, também para perceber, para ter alguma percepção do que é que estamos aqui a fazer e porque é que estamos aqui a fazer. Não questionei muito fazer para ganhar dinheiro e para pagar contas ao final do mês. E, portanto, fui voluntária de rua durante 4 anos, lidei com situações muito, muito difíceis. E isso trouxe-me alguma perspectiva da vida, que também para mim, para os meus negócios, me trouxe alguma perspectiva e me incentivou, digamos, a ver também o mundo dos negócios de outra forma. E depois, mais tarde, quando me convidaram para... Portanto, fui voluntária e nesse mundo também existem muitas lacunas e muitas, digamos, muitas necessidades. E quando me convidaram para integrar o projeto da Pista Mágica, foi para mim era uma necessidade e, portanto, foi muito interessante. E hoje, passado 15 anos, digamos, não, é um projeto que nasceu de raiz e que estou bastante satisfeita. E, aliás, a equipa que temos hoje já é uma equipa grande. Digamos, acho que trouxemos alguma mudança ao setor de voluntariado em Portugal. E, como tudo o que eu faço é isso, trazer alguma mudança, ser diferente do resto das pessoas, nunca fazer o que os outros já fazem e fazer sempre de uma forma diferente.
E recuando no tempo, rebobinando no passado, como é que começou a sua ligação aos produtos em pele?
É fácil, o meu pai fundou a empresa com os irmãos e, portanto, o meu pai morreu, eu tinha 16 anos, exatamente morreu no ano do 25 de Abril, não, eu ia para a faculdade, acabei por não ir para a faculdade e, portanto, esta falta de perspectiva de vida de uma jovem de 16 anos que acaba de perder o pai, acabei por vir parar a empresa que era nossa, não é? Aí comecei numa... Não, vou ser sincera, na altura que vim não pensei que iria ficar para sempre, não é? Mas acabei por... e comecei de baixo. Eu cheguei a varrer o chão de fábrica, se fosse preciso, e, portanto, por isso é que corri praticamente todos os setores e acabei por ficar e sempre gostando daquilo que fazia.
Como é que surgiu a Bel Cinto? Quais as principais preocupações? Que tipo de empresa é atualmente? E como é que se destaca em relação a outras empresas do ramo?
Portanto, a Bel Cinto surgiu aqui em São João da Madeira, porque os meus tios viviam cá e portanto, o meu pai era bancário e digamos, estava na parte financeira da empresa. E quando eu vim para cá, eu não sabia nada, não sabia fazer nada, nem sequer sabia escrever à máquina, não, mas já era uma empresa que já existia, não é? Era uma empresa com dois sócios, portanto nós representávamos 50% do capital. Tive que me integrar um bocado no métier. Fui aprendendo e costumo dizer sempre, a melhor maneira de aprender é fazendo. E, portanto, comecei por fazer, sou um bocadinho autodidata e, portanto, fui à procura do saber para poder fazer bem. E esse foi, efetivamente, o meu percurso. Portanto, gosto muito de saber o que vou fazer. Acho que é extremamente importante para quem gera uma empresa e que indica caminhos, que nós possamos indicar um caminho que saibamos aquilo que estamos a fazer, para podermos explicar aos outros que esse é o caminho correto. E depois, a determinada altura da vida, tive que ter um papel mais ativo na gestão da empresa e na liderança da empresa. E aí apliquei, como aplico sempre, a minha criatividade como pessoa e de fazer diferente, de não andarmos atrás dos outros. Passamos momentos muito difíceis em 2008 com a crise e tivemos que ser bastante criativos.
E que clientes e que tipo de mercados procuram a Bel Cinto?
Neste momento procuramos, entretanto, desde 2008 a empresa teve uma evolução enorme, que começamos a trabalhar com clientes média-alta, neste momento trabalhamos um ou dois clientes na área do luxo, portanto nós procuramos clientes que se encaixem, em primeiro lugar, na nossa filosofia da empresa, que tenham uma ética e uma, digamos, um ADN que encaixe no nosso, que para nós isso é extremamente importante. A imagem que tem no mercado, as pessoas que trabalham, a forma de trabalhar, enfim, a forma de pagar, logicamente, portanto, toda a parte ética da empresa. Procuramos mercados que procurem valor acrescentado, portanto, nunca vamos ao mercado pelo preço. E procuramos produtos que se encaixem no nosso ADN, daquilo que sabemos fazer. Muitas vezes temos que dizer não. Portanto, neste momento, acho que a grande dificuldade nos momentos de crise é as pessoas saberem dizer não, que eu acho que isso é extremamente importante, e focar muito naquilo que temos para oferecer. Normalmente, o que nós oferecemos ao nosso cliente não é propriamente um produto, mas é um produto, é um serviço, é a segurança, é o serviço pós-venda, e, portanto, é todo um pacote.
Tudo incluído, chave na mão.
Exatamente.
Uma empresa passa sempre por dores de crescimento. Quais as maiores dificuldades com que se deparou neste longo percurso e também como as superou?
Portanto, como lhe disse, foi a mudança de mercados. Quando trabalhávamos para o mercado interno, em que estávamos, trabalhar no mercado interno implica uma determinada estrutura, e quando tivemos que nos virar para procurar exportar, e em que as estruturas são completamente diferentes, as abordagens são completamente diferentes, e, portanto, esse foi um momento de viragem da empresa. Grande dificuldade hoje é arranjar pessoas para trabalhar. Portanto, nós, entretanto, tivemos um crescimento grande com as pessoas que temos a trabalhar. Portanto, éramos uma empresa que tínhamos cerca de entre 40 a 50. Hoje somos uma empresa em que temos 80 a 90. É mais que falado as dificuldades que o mercado tem no mercado de trabalho, em todas as áreas. Nós temos conseguido, e penso que isso é também uma das nossas... É um resultado também do trabalho que temos feito. Temos conseguido meter pessoas e fidelizar pessoas, e, portanto, as pessoas para nós são muito importantes na empresa. É com as pessoas que nós fazemos os produtos. Portanto, temos esta preocupação hoje de sustentabilidade que já tínhamos há muitos anos, sempre esteve no ADN dos nossos pais, e, digamos, a proteção às pessoas da empresa, e fazem parte quase tanto como ao produto que fazemos, e, portanto, temos conseguido esse desafio, acho que hoje tem sido conseguido, que é conseguirmos, quando precisamos de pessoas, conseguirmos ir buscar jovens. Portanto, no fundo, trabalhamos a marca Belcinto também como uma marca total, em que temos boa visibilidade no mercado de trabalho, temos boa visibilidade no ambiente de trabalho, e isso tem-nos trazido
vantagens.
O
saber fazer e fazer com qualidade parece ser a qualidade que melhor define a Belcinto. É claro, como se referiu, advém das pessoas da empresa. Como é que vê a conjugação deste fator humano com a tecnologia?
Eu vejo a tecnologia, para mim, sou uma pessoa, digamos, podia ter sido engenheira, porque sou uma pessoa muito ligada à tecnologia, e vejo sempre muitas vantagens. O que é que traz a tecnologia às pessoas? Traz-lhes a possibilidade de estarem mais dedicadas a algumas operações que são mais manuais, porque nunca poderão ser à máquina, feitas à máquina, ou os entrançados, ou bordados, ou os pontos manuais. Mas a tecnologia traz-lhes a vantagem de fazer operações que, de outra forma, teriam de ser feitas à mão, e temos máquinas automatizadas em que produzem sozinhas, e isso permite libertar as pessoas para os tais trabalhos que trazem, quanto a mim, bastante mais satisfação, principalmente às pessoas mais antigas, que é o produzir com as mãos. A tecnologia é muito mais atrativa para os jovens, e, portanto, nós queremos, digamos, jovens na indústria, e essa tecnologia é muito apreciada pelos jovens, e, portanto, vai trazer, é uma aliciente para que haja jovens a virem para a nossa indústria. O facto de nós termos esta preocupação do saber fazer bem obriga a uma melhoria contínua. E essa melhoria contínua é feita na formação das pessoas, uma formação praticamente contínua também. Temos uma academia interna já, e isso permite-nos que estes jovens sejam integrados digamos, e que rapidamente estão a produzir ou a fazer partes de operações com muita qualidade, sem terem a necessidade de terem estado 5 anos num centro de formação, e portanto são as nossas aptidões internas. E pronto, basicamente a melhoria contínua, digamos, a novos processos produtivos, estarmos abertos à inovação, é uma das nossas grandes características como empresa, e eu acho que é isso que nos define. Portanto, não somos velhos do Restelo em que estamos a dizer isso não funciona, isso não. Portanto, só temos todas as máquinas que temos na empresa, queremos que elas funcionem. E, portanto, fomos repiscar máquinas que estavam paradas e pusemos-las a trabalhar. E, portanto, com até fazer coisas diferentes do que faziam há 50 anos. E, portanto, eu acho que é isso que nos distingue do resto do mercado.
Sempre receptivos à novidade.
Sempre receptivos à novidade.
Projetos como o Feist trazem um suporte financeiro, mas também implicam uma responsabilização e também um trabalho de cooperação entre as empresas envolvidas. Qual é o papel deste tipo de projetos no desenvolvimento da empresa, Belcinto, e também nas relações com os parceiros tecnológicos?
Nunca vemos estes projetos como grandes aportes financeiros. O nosso aporte é sempre as pessoas, portanto é parte de investigação do tempo que nós perdemos com as pessoas. E como tenho referido, este tempo é um tempo despendido de uma forma com menos stress, com uma cabeça mais pensante e que nos permite também experimentar. E os parceiros destes projetos trazem sempre uma componente muito inovadora, em pequenas coisas. São parceiros que também se preocupam em estudar os restantes empresas onde estão e ver de que forma é que podem ajudar essas empresas, nomeadamente as universidades. E, portanto, são projetos que para nós têm muito mais interesse como inovação do que como interesse financeiro.
A Belcinto faz parte de 3 atividades na área do digital, nomeadamente um software de modelação para a indústria da marroquinaria, um digitalizador de peças de couro para arquivo e outro projeto que visa a otimização da costura automática. Gostaria de saber qual é o impacto destas 3 soluções numa empresa como a Belcinto. Podemos começar mesmo pelo software de modelação para a indústria da marroquinaria a impactar o desenvolvimento dos produtos.
O software, nós queremos sempre um bocadinho mais do que aquilo que, e por isso a nossa componente inovadora, procuramos ter sempre mais do que aquilo que está no mercado. E o que nós pedimos exatamente aos parceiros é que inovassem um bocadinho no software de modelação, de forma a integrar tecnologias como o 3D e digamos, passarmos o 2D, que é o normal da modelação na marroquinaria, para podermos integrar uma série de ferramentas que são extremamente importantes para o mercado hoje. O fazer gabaris de montagem, digamos, permite trazer trabalhadores sem qualquer experiência para a costura, por exemplo, em que são instrumentos extremamente importantes para que a pessoa se coloque a peça que vamos cozer dentro deste gabari e possa ir à máquina sem grande esforço e sem necessidade de grande conhecimento. Portanto, o que nós pedimos a estes parceiros normalmente são que inovem aquilo que já existe, no sentido de suprir aquelas necessidades que nós vamos vendo, porque quanto mais tecnologia nós usarmos, mais necessidade vamos ter. E isso é a vantagem que o chip que nós vimos da vantagem da inovação na tecnologia, é que nós queremos sempre mais, nunca estamos satisfeitos com aquilo que nos oferecem e somos muito criativos no sentido de dizer, e se fizéssemos mais isto, de que forma é que podemos integrar, e digamos, partilhamos sempre, somos uma empresa muito aberta e partilhamos com tudo aquilo que nós desenvolvemos com estes projetos, é partilhado com a nossa indústria, nossos parceiros Nós costumamos dizer, não temos concorrentes, nós temos parceiros com quem gostamos muito de partilhar aquilo que sabemos fazer para que a indústria possa crescer em Portugal.
E no caso da digitalização para arquivo das peças de couro, qual é a importância em manter um arquivo de peças utilizadas? É desmaterializar, rapidez na consulta? É uma questão de memória ou também facilidade de chegar à informação?
São as várias coisas. No passado, a modelação era toda feita em cartão, não é? Os sacos de viagem, os moldes de cartão de um saco de viagem podem ter 50 peças, ou seja, o espaço que isso ocupa é grande. O facto de nós termos uma história de 60 anos obriga-nos a ter um arquivo enorme, que não temos já espaço para podermos guardar tudo. O facto de a moda ser muito cíclica e nós termos necessidade de irmos repiscar muitas vezes coisas que fizemos há muitos anos e, portanto, digitalizar todo esse toda essa história para nós é extremamente importante. Depois, o acesso, como disse, é muito mais rápido, entra na própria cadeia produtiva, porque essa digitalização depois entra desde o corte, portanto, depois entra com toda a parte que nós temos de máquinas automáticas, não é, de corte, e portanto facilita imenso o trabalho que o tempo que despendíamos para no passado, com esta digitalização vai levar a uma enorme ganho de tempo na empresa.
E quanto à costura automática, criando métodos para a união de peças, que tipo de soluções é que se espera e qual o impacto na empresa?
A costura automática hoje é muito, penso que o futuro da costura automática, a costura automática é um futuro. É a forma que existe, como também já referi há pouco, de podermos introduzir nos nossos colaboradores novos suportes que lhes vão permitir, fazer operações que de outra forma precisavam de ter um percurso formativo, um percurso de saber fazer muito grande. Sabemos que não existem jovens, se queremos meter jovens com 18 anos, temos que lhe dar este tipo de ferramentas, de costuras automáticas e de suportes para que possam fazer trabalho sem grande saber. E, portanto, para nós é extremamente importante.
O desenvolvimento destas tecnologias por empresas nacionais tem, de certeza, algum impacto. Como é que a Belcinto encara esta recapacitação tecnológica do cluster alargado do calçado e da entrada de novos parceiros tecnológicos?
Para nós é muito importante. Nos últimos anos fizemos um investimento enorme na empresa, a nível de instalações e tecnológicos, e na parte tecnológica não conseguiríamos fazê-lo se não tivéssemos um parceiro nacional que estivesse ao nosso lado para nos desenvolver as máquinas que nós precisamos e adaptá-las à nossa, à nossa história, à nossa realidade, que muitas vezes não é a realidade de outras empresas. E, portanto, sem parceiros portugueses, para nós seria muito difícil o avanço tecnológico da empresa. Estamos confiantes que com estes novos parceiros, e principalmente na questão da costura automática, o que nós queremos é fazer este tipo de processos de uma forma independente. Não é que não haja costuras automáticas já há muitos anos, mas eram costuras que estavam dependentes de fornecedores externos, com custos elevados, e, portanto, acabavam muitas vezes estes equipamentos por ficar obsoletos por falta de fornecedores ou por falta de conhecimento e know-how interno. O que nós esperamos com o FACET, especialmente com o FACET, é poder equipar e formar, os nossos técnicos de forma a sermos completamente independentes no fornecimento de costuras automáticas e, portanto, soluções que nós precisamos delas praticamente diariamente. Eu vou-lhe dar um exemplo. Nós temos, já começamos a trabalhar o 3D aqui há alguns anos, há 3 anos, e hoje se a impressora 3D estiver avariada, não, o setor para, porque principalmente porque temos jovens que, são completamente adictos a fazer, digamos, a criar soluções com esta técnica, que é uma técnica que está ao alcance de todos, mas que precisamos efetivamente de skills e de dar competências e de termos parceiros ao nosso lado que possam ser um suporte e uma, digamos, e uma, de quando precisamos, e isso é extremamente importante. Estes projetos, no sentido de que haja um desenvolvimento também na área tecnológica e na área das máquinas feitas em Portugal.
Já abordamos a formação constante em academia interna. Qual é o papel da capacitação nesta transformação do cluster? Como é que vê a atração de novos quadros e a atribuição de novas competências aos existentes?
Esse é o maior desafio. Tem sido tema de discussão no cluster ao longo destes últimos anos. Nós, Belsinto, temos, como disse, somos inovadores nesta área. Portanto, apostamos muito na formação. Demos formação de formadores, digamos, a colaboradores internos na área da produção. Continuamos com digamos, o calendário de formações é muito grande. Quando tivemos no Covid, não fomos para layoff e aproveitamos os projetos que havia, digamos, as ferramentas que havia ao nosso dispor, e em vez do layoff fizemos formação. E, portanto, a formação é uma constante, é uma necessidade, e só assim é que nós conseguimos, na melhoria contínua, ter resultados, integrar novos quadros. Temos muitos jovens a trabalhar e vê-se que têm satisfação porque estão integrados numa empresa que é inovadora e que gosta de
modernidade.
De modernidade, exatamente.
Este é um cluster em constante evolução e transformação. Para terminar, como é que vê o futuro deste cluster e a sua relação com o mundo?
Portugal quer chegar a digamos, a ter uma posição de mercado muito importante. Os objetivos que foram definidos para o nível de exportações até 2030 são muito exigentes. Portanto, Portugal exporta, quer chegar a 60% das exportações do PIB. E isso vai obrigar a um esforço deste cluster. O calçado tem, digamos, uma importância enorme. O cluster do calçado tem uma importância enorme nas exportações do país. E, portanto, eu vejo sempre, sou uma pessoa muito otimista, sempre. Mas já é um defeito pessoal.
Sim. E, portanto,
vejo que nós temos muito trabalho para fazer, mas também vejo que temos muito, muito caminho para andar, mas e que podemos, e portanto temos que desbravar e impor-nos no mercado. Visto isto a longo prazo, é muito animador, e também costumo dizer, o que custa é o dia-a-dia, não é? Trabalhar todos os dias, fazer e cumprir todos os dias um bocadinho
dos desafios
constantes.
Portanto, via livre e desimpedida para o
futuro. Exatamente, é isso.
Chegamos ao final do podcast Feist, um café com Ana Maria Vasconcelos, da Belsinto. Muito obrigado pela partilha.
Muito obrigada, eu. Muito obrigada.
Felicidades e até breve.
Obrigada.
Voltamos em breve para um novo podcast Feist. Este podcast foi desenvolvido no âmbito da agenda mobilizadora Feist, fábrica ágil, inteligente, sustentável e tecnológica. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informação, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.